Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
De todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 22 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Giuseppe Muriello. Agora, o nosso pensamento bíblico de hoje. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto. Mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a condenação de todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido. O editorial do nosso diretor sobre a Carta Samaritanos Bônus. Entrevista com o Cardeal Ladária, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Observador permanente da Santa Sé na ONU fala sobre a tutela dos direitos dos idosos em tempo de pandemia. Apelo da Santa Sé para o acesso global da vacina contra a Covid-19. Nigéria aumenta o número de cristãos mortos no país. Vietnã aumenta o número de candidatos ao seminário. Apelo do metropolita de Minsk ao novo núncio. Precisamos de sua ajuda. Estas e outras notícias a partir de agora. Samaritanos Bônus, carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a condenação de todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido. Mais informações com Silvonei José.
Samaritanos Bônus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos, o apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanos Bônus, a carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim. Estar com o doente, acompanhando, escutando, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se nulo pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas, ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento.
Cuidar dos doentes, aprendendo o que significa amar. O editorial do nosso diretor sobre a carta Samaritanos Bônus.
Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Esta é a chave de leitura para compreender a carta da Congregação para a Doutrina da Fé, Samaritanos Bônus, que tem como tema cuidar das pessoas nas fases críticas e terminais da vida. O documento, diante de uma perda de consciência comum sobre o valor da vida e de debates públicos por vezes demasiados condicionados por casos individuais, evidenciados pelas notícias, reafirma claramente que o valor inviolável da vida é uma verdade básica da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica. Portanto, não se pode escolher diretamente de atentar contra a vida de um ser humano, mesmo que ele ou ela o requeira. Desse ponto de vista, a arquitrave que sustenta Samaritanos Bônus não contém nada de novo. De fato, o magistério disse repetidamente não a qualquer forma de eutanásia ou suicídio assistido. E explicou que a alimentação e a hidratação são suportes vitais a assegurar a pessoa doente. O magistério também se manifestou contra a chamada obstinação terapêutica, porque na iminência de uma morte inevitável, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que provocariam somente um prolongamento precário e penoso da vida. A carta propõe, portanto, de forma precisa, o que foi ensinado pelos últimos pontífices e tem sido considerado necessário face a legislações cada vez mais permissivas sobre essas questões. As suas páginas mais novas são as que têm um acento pastoral, que dizem respeito ao acompanhamento e cuidado dos doentes que chegaram à fase final das suas vidas. Cuidar dessas pessoas nunca pode ser reduzido apenas à perspectiva médica. Há necessidade de uma presença coral que os acompanhe com afeto, presença, terapias apropriadas e proporcionais e assistência espiritual. Significativas são as referências à família, que precisa de ajuda e meios adequados. É necessário que os estados reconheçam a primária e fundamental função social da família e o seu papel insubstituível, também nessa área, fornecendo recursos e estruturas necessárias para apoiá-la, afirma o documento. De fato, o Papa Francisco recorda-nos que a família sempre foi o hospital mais próximo. E ainda hoje, em muitas partes do mundo, o hospital é um privilégio para poucos e está muitas vezes muito longe. Samaritanos Bonus, mesmo que nos faça recordar o drama de muitos casos discutidos na mídia, ajuda-nos a olhar para os testemunhos dos que sofrem e dos que cuidam. Para os muitos testemunhos de amor, sacrifício, dedicação aos doentes terminais ou a pessoas em persistente falta de consciência, assistidos por mães, pais, filhos, netos. Experiências vividas diariamente em silêncio, muitas vezes no meio de mil dificuldades. Na sua autobiografia, o cardeal Ângelo Scola relatou um episódio que aconteceu anos atrás. Durante uma visita pastoral a Veneza, um dia, enquanto saía da casa de uma pessoa doente, o pároco local apontou-me um senhor, mais ou menos da minha idade, com um ar muito discreto. 3 semanas antes, o seu filho tinha morrido, uma pessoa gravemente deficiente, incapaz de falar ou de andar, e que ele tinha carinhosamente cuidado durante mais de 30 anos, ajudando-o dia e noite, confortando-o com a sua presença constante. O único momento que se ausentava era nas manhãs de domingo, quando ia à missa. Diante dessa pessoa, senti um certo embaraço. Mas como ocorre frequentemente a nós padres, senti-me obrigado a dizer algo. Deus o recompensará por tudo isso. Balbuciei um pouco atordoado. E ele respondeu-me com um grande sorriso. Patriarca, olha, eu já recebi tudo do Senhor, porque ele me fez compreender o que significa amar.
Entrevista com o cardeal Ladária, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Detalhes com Mariângela Jaguraba.
Um documento necessário diante de novas normas e leis cada vez mais permissivas sobre eutanásia, suicídio assistido e disposições sobre o fim da vida. Assim, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, nesta entrevista ao Vatican News, explica as razões que levaram o dicastério a publicar Samaritanos Bonus, a nova carta dedicada aos temas do fim da vida. Segundo o purpurado, na conclusão da sessão plenária da Congregação para a Doutrina da Fé de 2018, com relação ao estudo das questões doutrinais e pastorais relativas ao acompanhamento dos doentes nas fases críticas e terminais da vida, os sacerdotes sugeriram que era apropriado ter um documento que tratasse disso, não somente de forma doutrinalmente correta, mas também com uma forte ênfase pastoral e uma linguagem compreensível de acordo com o progresso da ciência médicas. Era uma questão de aprofundar os temas do acompanhamento e cuidado dos doentes do ponto de vista teológico e antropológico, focalizando também algumas questões éticas relevantes envolvidas na proporcionalidade das terapias e relativas à objeção de consciência e ao acompanhamento dos doentes terminais. À luz dessas considerações, e embora o ensinamento da Igreja sobre o assunto já esteja contido em conhecidos documentos magisteriais, um novo pronunciamento orgânico da Santa Sé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida pareceu oportuno e necessário em relação à situação atual, caracterizada por um conteúdo legislativo civil internacional cada vez mais permissivo sobre a eutanásia, o suicídio assistido e as disposições sobre o fim da vida.
Observador permanente da Santa Sé na ONU fala sobre a tutela dos direitos dos idosos em tempo de pandemia.
Os direitos humanos não têm idade e, portanto, a saúde das pessoas idosas deve ser tutelada como a de todos, especialmente em tempos de pandemia da Covid-19. Este foi o apelo feito nesta segunda-feira pelo observador permanente da Santa Sé na ONU em Genebra, na Suíça, Dom Ivan Jurković. O prelado falou durante a 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, dedicada ao relatório do perito independente sobre o acesso aos direitos humanos pelos idosos. Em primeiro lugar, o arcebispo destacou a necessidade de ter dados certos e completos sobre a realidade dos idosos. As estatísticas são incompletas e genéricas e tendem a representá-los como um grupo homogêneo, enquanto a realidade é muito diferente. Uma perspectiva tão limitada não permite uma avaliação precisa de suas necessidades, nem uma apreciação adequada da contribuição valiosa que oferecem para a sociedade. Dom Jurković chamou a atenção para a necessidade de dados de alta qualidade, oportunos e confiáveis, para que as lacunas na proteção dos direitos humanos para este segmento da população sejam identificadas e preenchidas. Os dados são de importância vital, reiterou o observador, pois, como a pandemia demonstrou, representam um instrumento indispensável para monitorar a emergência sanitária, à qual dá respostas específicas. O arcebispo recordou o triste tributo que a Covid-19 exigiu dos idosos internados em casas de saúde e estruturas residenciais no mundo inteiro. Levando em conta essa terrível situação, é necessário falar com precisão sobre as infecções por coronavírus e sobre as mortes que ocorrem nessa situação, a fim de melhorar a monitoração dentro desses centros, salientou o representante da Santa Sé. Quanto ao acesso aos cuidados médicos, Dom Jurković manifestou preocupação pelo fato de que as decisões sobre a designação de recursos médicos, incluindo ventiladores, possam ser ou já foram tomadas exclusivamente com base na idade dos pacientes. Por esta razão, é de grande importância que os protocolos de saúde sejam guiados por avaliações clínicas minuciosas e por um compromisso claro a fim de salvaguardar os direitos e a dignidade de cada pessoa. Nos últimos meses, uma geração inteira de idosos pagou caro as consequências da pandemia, apesar de esta geração constituir o recurso mais precioso para a família humana em termos de história, experiência e ensinamentos inestimáveis, acrescentou Dom Jurković. Raízes e memória de um povo, os idosos devem ser protegidos. Seus direitos e dignidade devem ser salvaguardados, reiterou o arcebispo. Mas, para atingir um objetivo tão nobre e necessário, são essenciais dados completos, confiáveis e significativos, a fim de eliminar os obstáculos presentes e avaliar a eficácia das medidas já em vigor, concluiu o representante Vaticano.
Apelo da Santa Sé para o acesso global da vacina contra a Covid-19. Andressa Collet.
A propriedade intelectual deve visar a promoção do bem comum, especialmente neste tempo de pandemia da Covid-19. A declaração é de Dom Ivan Jurković, observador permanente da Santa Sé junto à ONU em Genebra, ao se manifestar nesta segunda-feira durante mais um encontro das Assembleias Gerais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O arcebispo reiterou que a colaboração pode salvar vidas humanas e transformar a saúde de bilhões de pessoas em todo o mundo, demonstrando que a resposta à crise global deve ser multilateral. Daqui, o chamado à necessidade de um banco de dados bem estruturado que permita um acesso cada vez melhor às informações sobre a detecção de uma vacina contra o coronavírus. A Santa Sé, enfatizou o prelado, deseja renovar o seu apelo para a implementação de uma legislação para garantir que as patentes e as regras de mercado não se tornem uma barreira para o acesso a medicamentos, diagnósticos e equipamentos médicos. O arcebispo acrescentou, citando o Papa Francisco, que seria triste de fato se para a vacina contra a Covid-19 fosse dada prioridade aos mais ricos, tornando a propriedade de uma única nação em vez de universal e para todos. Ao mesmo tempo, o observador permanente lembrou que, além da crise sanitária, a comunidade internacional também está enfrentando uma crise ecológica devido à mudança climática. Portanto, também nesse caso, a inovação tecnológica, assim como o compartilhamento de informações, são fundamentais para uma resposta global, eficaz e de longo prazo às mudanças climáticas e para a promoção do desenvolvimento sustentável, especialmente onde ele é mais necessário.
Nigéria aumenta o número de cristãos mortos no país.
Nigéria. Ajuda a igreja que sofre e denuncia o número crescente de cristãos mortos no país. 178 cristãos morreram nos últimos 7 meses no estado de Kaduna, no centro-norte da Nigéria. É o que denuncia a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, enumerando os dados da ONU para esta década. Segundo o organismo, o conflito armado, inicialmente liderado pelo grupo islâmico Boko Haram, causou mais de 36 mil mortos e 2 milhões de deslocados. Cristãos, muçulmanos e seguidores da religião tradicional foram vítimas de Boko Haram e outros terroristas que se proliferam nas áreas mais pobres. A nossa associação denuncia os crimes perpetrados na Nigéria desde 2012, disse o diretor da Ajuda à Igreja que Sofre na França, Benoît de Blanpré. No norte do país, os ataques são quase diários. Nesse preciso momento, os cristãos estão sendo assassinados sem que o governo nigeriano tome medidas eficazes para protegê-los. Os nigerianos precisam urgentemente do apoio da comunidade internacional, mas infelizmente temos a sensação de chorar no deserto, frisou ainda Benoît. O sacerdote da Sociedade das Missões Africanas, padre Sam Ebut, conta que recentemente na diocese de Kafshan, em Kagoro, uma das comunidades afetadas pelos últimos ataques, 21 de seus paroquianos foram mortos e 30 ficaram feridos em 21 de julho, durante uma violenta incursão noturna ao povoado de Kukundaji, onde estava realizando um encontro de jovens. Há 4 anos, enterro regularmente os fiéis de minha paróquia, disse ele, descrevendo o clima de medo que se espalhou. Esses ataques recentes assustaram a todos nós, acrescentou o sacerdote. Temos medo, sobretudo, do desconhecido, porque não sabemos quando ocorrerão os próximos ataques ou o que os causará. Não podemos praticar nossa fé em paz e achamos que as nossas casas não estão seguras. Padre Butte explicou ainda que os fiéis não podem realizar suas atividades livremente e que agora, que é época da colheita, eles não ousam ir aos campos por medo. Numa declaração no mês passado, os bispos católicos da província de Kaduna afirmaram que o país foi completamente ceifado pela morte e que os perpetradores dessa violência assumiram o controle do território. Nos últimos 3 anos, fomos testemunhas de ataques implacáveis e saques de comunidades inteiras por bandidos em Bené, Kebbi, Plateau, Kaduma, Nasvara, Níger, Sokoto. A devastação cometida por Boko Haram, criadores de gado, sequestradores e bandidos, fez de todos nós vítimas, ressaltaram os bispos. Segundo o padre Butte, o que torna ainda mais difícil é que o governo não esteja tomando medidas decisivas para conter a ameaça. Esta é a coisa mais devastadora e frustrante. Também é difícil pregar o perdão, a reconciliação, a paz e o amor para aqueles que não tem mais meios de subsistência depois desses ataques, concluiu o sacerdote.
Vietnã aumenta o número de candidatos ao seminário. Detalhes com Jackson Erpen.
As vocações sacerdotais e religiosas continuam a crescer no Vietnã, país que em 2019 contava com cerca de 7 milhões de fiéis, o equivalente a cerca de 7% da população, com 5 mil sacerdotes. O que falta são estruturas para a formação de aspirantes ao sacerdócio. Atualmente, a igreja administra 11 seminários maiores, com 2.624 estudantes de 27 dioceses, mas não são suficientes para acolher todos os candidatos, especialmente no norte do país. Basta dizer que o seminário maior São José de Hanoi só pôde acolher 6 candidatos de um total de 40 esse ano, alguns dos quais foram enviados para outros seminários, enquanto Os restantes não tiveram oportunidade de iniciar a sua formação sacerdotal. Nesse contexto, chega a feliz notícia da recente autorização concedida pelas autoridades vietnamitas ao novo Seminário Maior do Sagrado Coração da Diocese de Thái Bình, no Vietnã do Norte. A direção estará a cargo do padre Dominique Dang Van Cao, de 58 anos. O novo seminário que está sendo construído terá capacidade para acolher até 200 alunos, não só da população local, mas também de outras dioceses e congregações, explicou a agência UCA News o padre Thomas Duan Xuan Tua, responsável pelo Conselho Diocesano e pároco da paróquia de Trung Dong. O anterior Seminário Menor do Sagrado Coração foi fechado entre 1970 e 71 em plena Guerra do Vietnã. O então bispo de Thái Bình, Dom Dominique Marie Jean Duc Tru, falecido em 1982, havia criado cursos de filosofia e teologia que foram fechados pelo governo até 2008, quando o sucessor à frente da diocese obteve autorização das autoridades para retomar cursos de 5 anos para ex-seminaristas. O atual bispo de Thái Bình, Dom Peter Nguyen Van De, organizou um novo curso de 5 anos para 25 alunos, agora diáconos, que serão ordenados sacerdotes em dezembro próximo. No dia 7 de setembro, 100 alunos participaram da missa inaugural do novo ano letivo. Enquanto aguardam o fim dos trabalhos da construção do seminário, os novos estudantes ficarão hospedados na sede do episcopado. Todos são provenientes do norte e de algumas ordens religiosas que precisam urgentemente de sacerdotes para suas comunidades.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta terça-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã neste mesmo horário.